Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, professor Neri. Boa tarde a todos e todas. O professor Neri também hoje vai ser nosso entrevistado. Eu acho que todo mundo conhece, então, de qualquer maneira, o professor Neri pode se apresentar brevemente, dizendo que trabalha na Estela, no Grupo Estela, e também na Federal de Santa Catarina, não é isso, professor?
Isso, professor Mose, muito obrigado pelo gentil convite. Cumprimentar a todos que nos estamos acompanhando, particularmente o magnífico reitor da Uninter, professor que está, digamos assim, com toda certeza nos assistindo, Benhur, mas também temos aí outros amigos, né? O professor Armando, professor também, que hoje está fazendo doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Com toda certeza está nos acompanhando. Então, todos amigos da Uninter, eu gostaria de cumprimentar, particularmente também os estudantes, né, que fazem uma formação à distância na Uninter, também uma grande satisfação voltar aqui a esse evento, né, a Central de Notícias do Uninter, para que a gente possa conversar sobre vários temas, hoje, particularmente, sobre educação digital. O professor Mouzi já fez uma pré-apresentação, ainda continuo vinculado ao programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, como professor sênior, já aposentado. Então, eles deram um nome bonito, professor Moço, para nós que já somos mais assim jovens há mais tempo, deram o nome de professor sênior. E atualmente sou também o CEO, né, do Instituto Estela. Para quem não sabe, o Instituto Estela foi o instituto que desenvolveu a plataforma Lattes e outras plataformas também, mas o Lattes é o mais conhecido. Então, basicamente é isso, né? E uma grande satisfação, professor Mose, vir aqui participar com um amigo aí esse breve diálogo, essa breve entrevista.
Professor, boa tarde. Interessante que nós estamos na semana acadêmica. Então, o seu artigo foi lido por todos os alunos da educação, história de educação, para a questão da plataforma da telepresencial da Uninter. Então, a pergunta que eu faço primeiro é se a transformação digital, que está atingindo todos os setores da atividade humana, em seu entendimento, a educação também será atingida por essa transformação?
Primeiramente, só falando rapidamente sobre o artigo foi uma provocação do professor Ramiro. Ramiro é o presidente da Fundação Araucária aí do Paraná, amigo de longa data. Nós fomos secretário de Estado na década de 90, ao mesmo tempo ele era o secretário de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia do Paraná e eu era o secretário de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Então, desde a época, nós estabelecemos aí uma grande amizade, provocado pelo Ramiro, professor Roberto Pacheco e eu, que somos vinculados ao programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento, procuramos, digamos, fazer algumas reflexões, né? Na verdade, algumas constatações que a gente está observando, que está acontecendo, e algumas reflexões, mais para uma discussão, estabelecer uma discussão. E, de fato, professor Moussa, a transformação digital, ela está atingir todos os setores da atividade humana, como o amigo fez referência, a gente pode dizer que, metaforicamente, é uma espécie de furacão, né? Um furacão que vem e ele vai, evidentemente, atingindo gradativamente todos os setores. Agora, durante esse período de pandemia, ficou evidente que a educação também não vai ficar imune à transformação digital. A transformação digital, na verdade, é uma transformação estrutural, é uma quebra de paradigma, e talvez por isso a dificuldade, né, para a maioria das pessoas entender o que isso quer dizer. Mas, assim, seguramente a educação vai ser atingida, e ela vai ser atingida em cheio, porque, na verdade, os setores, os diferentes setores da atividade produtiva vão exigir profissionais cada vez mais capacitados em competências digitais, coisa que hoje as instituições de ensino, seja de ensino fundamental, de ensino médio, ensino superior, ainda no Brasil, ainda nós não temos uma política pública para as competências digitais. E, portanto, sem sombra de dúvida, a educação também vai ter esse tipo, digamos assim, de desafio, né, nos próximos anos. nós acreditamos que esta terceira década do século XXI vai ser uma década transformacional, de transformações significativas em todos os setores e, particularmente, no setor educacional, sim, conforme o amigo questionou.
Muito bem. Você falou a respeito da questão das plataformas, trata isso na transformação digital, né? Então, essa plataforma digital de qual o senhor se refere no artigo, as plataformas diferentes, o que é que tem de diferente em relação às atividades e negócios tradicionais baseados no modelo industrial?
Professor, na verdade, nós temos duas questões importantes a serem consideradas. Quer dizer, a transformação digital é uma tendência, né, que, evidentemente, é baseada em vários aspectos, que depois até podemos comentar melhor a respeito. Mas uma das coisas que está evidenciada como o StreamYard, que nós estamos utilizando agora neste momento, é uma plataforma digital para webconferência. Mas nós vamos ver o seguinte: em todos os setores da atividade produtiva, nós vamos utilizar plataformas digitais. Plataforma é o novo modelo de negócio do século XXI. A partir dessa terceira década do século XXI, tudo vai ser baseado em plataformas digitais. A plataforma, ela muda uma coisa que nós já tínhamos, né, na era industrial, mas de uma forma, eu diria, mais evidente. Se nós pegarmos, assim, para a gente entender bem essa mudança, né, da era final do século XIX, né, para o início do século XX, já no desenvolvimento industrial crescente que nós tivemos a partir do final do século XIX, toda a produção até então era artesanal. A produção artesanal deu lugar à produção industrial. O que é que teve diferente entre a produção industrial e a produção artesanal? A produção artesanal era a produção unitária feita sob medida. Antigamente, né, no início do século XX, a maioria das pessoas que precisavam de um vestuário, os homens iam, evidentemente, no alfaiate para fazer um terno, por exemplo, e as mulheres iam numa costureira. Era feito sob medida para aquela pessoa. Com a produção industrial, eu saio dessa produção feita sob medida e passo a produzir em escala, em série, em grande produção. Esta produção seriada, ela propiciou a possibilidade de eu ter a escalabilidade, produzir em grande quantidade e no menor custo, né? Então, essa foi a grande diferença entre a produção industrial e a produção artesanal. A possibilidade de eu produzir em grande quantidade com menor custo. E isso, a plataforma digital agora, ela está fazendo, digamos assim, essa mudança, porque sempre, todo o século XX, até, digamos, o início do século XXI, o chamado capitalismo industrial, né, se desenvolveu em cima de demanda e oferta. Eu tenho, de um lado, uma demanda e, de outro lado, a oferta. Oferta é quem produz e demanda é quem consome. Então, fundamentalmente, o capitalismo é baseado nisso, né? Tem gente que consome e gente que produz. No início da industrialização, até o final da década de 80 do século passado, na verdade, a agregação de valor só estava no lado da oferta. A produção, as empresas produziam produtos, né? Agregavam valor aos seus produtos e ofertavam para o mercado. Quer dizer, existia, a produção era empurrada para o mercado. Já na década de 80, professor Moço, começou uma perspectiva diferente. Na verdade, a produção já deixou de ser empurrada para o mercado e passou a ser puxada pelo mercado. É o chamado lean manufacturing, quer dizer, a produção enxuta, a produção puxada. Esta produção puxada, ela, digamos assim, já permitiu que também pelo lado da demanda eu pudesse agregar valor. Pois bem, com o modelo baseado em plataforma, o modelo de negócio baseado em plataforma, eu tenho a possibilidade de criar valor no lado da oferta e no lado da demanda. E o que é mais importante, professor Moço, é que com plataforma eu separo quem é cliente de quem é usuário. Vamos pegar um caso bem específico. Nós estamos utilizando aqui o StreamYard, mas vamos pegar uma plataforma que todos conhecem, né? Google, Facebook, LinkedIn. Então, nós vamos ver o seguinte, a maioria das pessoas hoje são usuárias dessas plataformas e a maioria das pessoas não pagam nada para utilizar essas plataformas. Nós somos usuários, mas nós não pagamos por utilizar essas plataformas. E como é que essas plataformas monetizam, ganham dinheiro se o usuário não paga? Aí é que tem uma grande sacada do modelo de negócio baseado em plataforma. Porque quanto mais usuário eu tiver na minha plataforma, mais valor a minha plataforma tem para o cliente. E quem paga a plataforma não é o usuário, é o cliente. Então, eu gero valor pelo lado da oferta e gero valor pelo lado do cliente. E o aspecto mais importante, né, pelo lado da demanda, o aspecto mais importante é o chamado efeito indireto de rede, porque como as plataformas estão em rede, eu crio um valor indireto em função dessa estrutura em rede. Então, tudo vai ser baseado em plataforma, professor Mons. Então, só para resumir toda essa história, num futuro próximo, nessa próxima década, terceira década do século XXI, tudo, absolutamente tudo, vai ser baseado em plataforma. A Uninter vai ser uma instituição de ensino baseada em plataforma. Quer dizer, a plataforma vai ser o modelo de negócio da Uninter. Todas as universidades serão baseadas em plataforma. Só para também voltar num setor que a gente conhece bem, o setor automotivo, as indústrias automotivas tradicionais estão perdendo força. A Ford não está saindo do Brasil porque ela não gosta do Brasil, porque ela não gosta do governo, não é isso. É porque a Ford mundial está perdendo importância no contexto internacional como modelo de negócio tradicional, modelo fábrica, empurrando, produzindo produto, empurrando para o mercado. A tendência é que o produto deixe de ter importância. Tudo vai ser serviço. A lógica vai ser dominante de serviço. Isso quer dizer o seguinte, algumas empresas do setor automotivo já estão entendendo isso e já não estão vendendo automóveis, estão alugando automóveis. Eu alugo um automóvel. E, consequentemente, todos nós, num futuro próximo, não vamos mais comprar produtos eletrodomésticos, não vamos mais comprar veículos automotores, nós vamos comprar uma prestação de serviço. Tudo vai ser serviço dominante, baseado em plataforma. Essa que é a grande novidade, né, dessa terceira década do século XXI, e por isso que a transformação digital está misturando, está mexendo com a cabeça de todo mundo. Quer dizer, tem muita gente que ainda não está entendendo isso, porque, de fato, nós estamos no olho do furacão, professor Mons.
Veja aí, professor, isso leva uma reflexão, porque eu sou de uma cidadezinha, Santa Catarina, que é rodeio perto do Numeral, né? E que muitas pessoas vivem exatamente dessas facções. Então, por exemplo, chega lá uma pessoa, uma família, uma costureira, recebe, digamos, 1.500 peças da Marisa só para fazer a costura reta, outra para fazer o overlock, outra para procurar o botão e assim por diante. Então, a pergunta é essa. Porque, inclusive, existem pessoas que encomendam roupas sob medida para, no Alibaba, né? Manda as medidas, o tipo de tecido, e a roupa vem 30 dias depois, conforme o despacho, vem para Alibaba e então entrega. Eu tenho, por exemplo, pessoas que eu conheço que fazem isso. Então, a pergunta é essa, que leva a terceira questão, né, professor? Tudo que em relação às plataformas que fazem praticamente tudo, tudo isso está relacionado com tecnologia. Então, a pergunta que alguns se fazem, realmente alguns se fazem, e que pode ser feita, é que, por acaso, a questão social e humana não está sendo esquecida nesse processo de transformação digital?
Excelente pergunta, professor Mons. De fato, né, é importante salientar que, de forma equivocada, a maioria das empresas, das organizações, das instituições mesmo de ensino, estão começando a transformação digital pelo lado errado. A transformação digital, de fato, tem uma dimensão tecnológica, tem uma segunda dimensão que é organizacional e uma terceira dimensão que é a mais importante, que é a social. De fato, a transformação digital tem que começar antes pelo social, para depois ir para o organizacional e chegar no tecnológico. O que está acontecendo é que muitas instituições estão começando pelo lado errado. No artigo, nós não abordamos essa questão, porque, de fato, era muito mais para fazer uma provocação, mas, sem sombra de dúvida, só existe, digamos assim, possibilidade da transformação digital ter sucesso se ela atender às expectativas das pessoas, melhorar a vida das pessoas, facilitar a vida das pessoas, facilitar a vida das pessoas nas cidades, nas organizações, permitir que a sociedade seja mais inclusiva, seja mais interativa. E isso, evidentemente, se utiliza a tecnologia como um meio, mas não como um fim. Um fim, de fato, é a questão social. Então, de forma bem objetiva, é o seguinte: o que está acontecendo é que o pessoal inverteu, e isso pode ter algumas consequências, no meu entendimento, equivocado, de que a impressão é que a transformação digital seja apenas digitalização. A digitalização é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para a transformação digital. Na verdade, eu tenho uma escada que começa com a digitalização, depois passa por um segundo nível, que é o engajamento digital, e o engajamento digital tem essa dimensão, como eu salientei, organizacional, porque eu tenho que mudar todos os processos organizacionais que hoje são analógicos para digitais. Eu tenho que mudar todo o mapeamento dos processos organizacionais, tem que ser digitalizados, né? Tem que ser digitais. E o terceiro nível aqui de transformação propriamente dita é que é o social, é a dimensão social. Como é que eu posso... E aí um aspecto extremamente importante, professor Moussa, é que eu tenho a oportunidade de ter uma maior equidade de um lado digital para permitir uma maior equidade ou maior inclusão social. Então, sem sombra de dúvida, talvez a transformação digital seja a maior oportunidade que a humanidade tenha para nós termos uma sociedade humana mais justa, mais igualitária, mais, eu diria até, digamos assim, em melhores condições de vida para todos, né? Baseado numa questão que é fundamental, e isso já tem vários artigos científicos que provam isso, que a inclusão social ela ocorre de forma mais facilitada por intermédio da inclusão digital. Se algum governo quer, de fato, melhorar a vida da sua população, faça a inclusão digital. Se eu tiver, por exemplo, em Curitiba, no estado do Paraná, no sul do Brasil, uma maior inclusão digital, seguramente o sul do Brasil vai ter maior inclusão social. Então, essa é uma questão, digamos assim, que ainda não foi muito entendida, e a crítica é válida. É válida porque, de fato, mesmo a academia tem dado mais relevância à questão tecnológica do que à questão organizacional e do que à questão social. Mas, seguramente, logo, logo, nós vamos ter também muita gente trabalhando com essa questão, digamos assim, de interesse social. A educação digital, ela é de interesse social, sem sombra de dúvida.
Justamente, eu começo justamente dizendo que no livro Knowing No Age, de 2005-2006, Jorge Simmons, ele começa exatamente apresentando as dimensões do ser humano, que são a dimensão física, cognitiva, emocional e espiritual. Portanto, ele começa, em primeiro lugar, antes de falar do conectivismo, e falar sobre as dimensões do homem, que não podem ser esquecidas. O grande problema também existe um livro do Steven Pinker, né, que você conhece, que é O Novo Iluminismo. Ele mostra exatamente, por estatísticas, que as condições das pessoas melhoraram. Por exemplo, para eu vir de Blumenau até aqui, Curitiba, eu levava antigamente 8 horas, quando não tinha chuva, né? E com táxi para 4, 5 horas. Hoje, faz daqui a Blumenau em 4 horas, tranquilamente, de ônibus, de carro menos. Então, são as condições. Mas, em todo caso, ele não menciona o gap que existe entre os donos da plataforma e os que, o de baixo. Há um distanciamento muito maior. O gap de desigualdade é maior em termos de minorias ricas e da maioria pobre. Em todo caso, isso é uma das críticas que se faz. Mas, em termos de educação, eu acho que a plataforma digital é fundamental porque ela justamente permite que a escola possa ir a qualquer outro setor, né? Porque, evidentemente, que o uso da plataforma em si não é nem bom nem mal, depende de quem usa e para que se usa. Você pode usar outra transformação digital para fazer, digamos, a pessoa, digamos assim, autômatas e usar o princípio básico do behaviorismo. Fazer uma plataforma, fazer todo um design de ensino para behaviorismo. Ou pode também fazer uma plataforma e falar sobre a questão humana, e não tanto focalizar sobre a parte digital. Porque há pessoas que, muitas vezes, estão exatamente... simplesmente baseando-se em tecnologias. Se não há tecnologia, também pode se ensinar. Por exemplo, lá em Macapá, quando eu lecionei lá, ministrei um curso de tecnologia, novas tecnologias para ensino de história, tinha a professora que ia de uma cidade de Macapá, que não tinha ruas, as principais eram rios. Então, ela dava aula num sítio que não tinha eletricidade. Então, aí vem então, a questão da imaginação, da criatividade, de que já falava Santo Tomás de Aquino, a mente engenhosa, que é, então, a questão de procurar uma solução. E a solução que ela procurou é o seguinte: ela ganhava bem naquele tempo, porque as pessoas ganhavam bem lá, mas naquele tempo era R$ 3.000 o piso, né? Então, inflação no Brasil era alto, né? Então, veja bem. Ela gravava as aulas em pendrive, a ilustração em pendrive, punha o computador, o notebook, o desktop no carro, o som, a multimídia, e levava o pendrive. E no sítio, ela pedia ao sitiante que cedesse o gerador de eletricidade, assim usava. Então, a necessidade cria a necessidade impulsiona a inventividade. Porém, nós temos que pensar o seguinte, que quando, como se diz, hoje todo mundo mexe com a plataforma, então nós não podemos ter soluções hoje os problemas novos, que emergentes, que são imprevistos, imprevisíveis, com soluções antigas, não podemos ter remendos. Esse é o grande problema. Então, é preciso uma flexibilidade dos docentes. Então, aqui tem a quarta... pergunta que o senhor faz, que eu posso fazer para o senhor, né, que é sobre a questão seguinte: como é que a gente pode evoluir de uma transformação digital, que pode ter esse efeito colateral, para uma questão de equidade social? Que a equidade, segundo Aristóteles, é a correção da justiça, dar a cada um segundo as necessidades, dar a cada um segundo os seus méritos. Isso é explicado num artigo também do Shane Perlman sobre isso. Então, como é que vamos, então, ter a equidade social numa questão com transformação digital?
Professor Moussa, como eu salientei, eu acho que é uma oportunidade que a humanidade tem se for utilizado de forma apropriada. O amigo fez muito bem referência à tecnologia, ela por si só, ela é um meio, ela por si só não gera, digamos assim, a possibilidade de uma transformação que seja de interesse social. Mas a sociedade pode aproveitar essa oportunidade do progresso que a humanidade conquistou para transformar aquilo que é tecnológico numa coisa de interesse social. A equidade social, ela é possível porque, na verdade, é o seguinte: não existe, e é importante salientar, no obstante muita gente não acreditar, não existe possibilidade de mobilidade social sem educação. A educação é a única alternativa que as pessoas que são excluídas atualmente da sociedade possam ser incluídas por intermédio da educação. É claro que as pessoas que já são excluídas, elas têm mais dificuldade. Daí, toda essa política de cotas para permitir que as pessoas mais excluídas tenham a oportunidade de serem incluídas. O que eu salientaria é o seguinte: é que essa inclusão, ela pode ter uma possibilidade, né? Eu estou colocando sempre possibilidade, né? Não é probabilidade, é possibilidade, na medida que eu tenho uma política pública que trabalhe nesta perspectiva de transformar inclusão digital e inclusão social, permitindo que a educação seja levada a todos. E aí, nesse sentido também, professor Moussa, eu já posso adiantar, nós estamos tendo também uma transformação significativa do ponto de vista educacional. Primeiro, nós tivemos da chamada educação presencial para a educação à distância, e agora da educação à distância para o que a literatura tem salientado muito, de educação inteligente, o chamado smart education. A educação inteligente, ela, evidentemente, o inteligente aí não é do ponto de vista cognitivo, é do ponto de vista tecnológico, quer dizer, é utilizar a tecnologia para permitir uma maior inclusão das pessoas via processos educacionais remotos. E é importante também salientar que, de fato, não há, absolutamente não há, uma confusão entre educação à distância e educação digital. A educação digital, ela pode ser 100% presencial e pode ser 100% à distância. Agora, é importante diferenciar as duas coisas, porque tudo que nós temos hoje, todas as instituições de ensino do Brasil, se não a totalidade, mas a grande maioria, tem um modelo pedagógico ainda ancorado num modelo que foi desenvolvido para o século XX, para a era industrial. As teorias de aprendizagem que nós conhecemos, desde o behaviorismo, né, o comportamentalismo, depois o cognitivismo, mais recentemente o construtivismo, como o amigo fez referência, elas são baseadas, digamos assim, nos três domínios de aprendizagem, né, que foi desenvolvido as prerrogativas do Pestalozzi, né, Head, Heart e Head, né, cabeça, coração e mãos, o domínio cognitivo, o domínio afetivo, o domínio sensório-motor. Então, é importante salientar que o comportamentalismo salientou o sensório-motor, o saber fazer. O cognitivismo salientou o saber, a cabeça, né, a cognição. O construtivismo, o afetivo, o saber ser, do indivíduo para o coletivo, né? O que é que o construtivismo, digamos assim, salienta, né, toda a visão construtivista do Vygotsky? De fato, o conhecimento é uma construção cognitiva individual, mas ele é significativamente ampliado no relacionamento social. Só que o Vygotsky diz uma coisa extremamente importante para a gente entender. Todo indivíduo, todo ser humano tem uma zona de desenvolvimento proximal, além da qual ele não pode caminhar sozinho, ele não pode ir além. Cada indivíduo tem a sua zona de desenvolvimento proximal, que não é parecida, não é idêntica. Nós somos indivíduos, e como indivíduos nós somos diferentes. E, portanto, eu preciso de um intermédio. Todo o processo de aprendizagem, professor Moussa, é um processo intermediado. No século XX, essa intermediação foi, sobretudo, pedagógica. No século XXI, a intermediação, não exclusivamente, mas ela vai ser, sobretudo, tecnológica. A tecnologia vai propiciar a intermediação para fazer com que os indivíduos possam, por meio da educação digital, ultrapassar esses limites da sua zona de desenvolvimento proximal. Agora, mas mesmo assim, isso ficou limitado ao século XX, ao modelo, digamos assim, de formação que era adaptada para a era industrial. Na era, digamos, digital, nós precisamos de uma nova pedagogia. E como o senhor fez referência justamente ao Siemens, né, Siemens salienta o seguinte, olha, que temos sim uma quarta dimensão que até então não era considerada, nenhum outro autor até então considerou. E ele considerou que nós somos, antes de sermos animais cognitivos, o ser humano é também um animal espiritual. Nós temos uma capacidade espiritual. A espiritualidade está relacionada a uma coisa muito importante, que é a intuição. Os seres humanos são intuitivos. Intuição é a capacidade que o ser humano tem de criar ideias, de ser criativo, de ter a possibilidade, evidentemente, digamos assim, e isso é importante também, não é? Extremamente importante, de encontrar uma solução para determinados problemas. A intuição, ela é o que nos faz pensar, está relacionado ao pensamento. E por isso que o Siemens fala de saber pensar. Então, só para voltar um pouquinho, o comportamentalismo, o behaviorismo salientou o saber fazer, o cognitivismo, o saber, o construtivismo, o saber ser, e agora o conectivismo, ou conexionismo, é o saber pensar. E, nesse sentido, é isso que muda do ponto de vista, é disruptivo na educação, porque até então o saber pensar não era considerado. Agora, nessa terceira década do século XXI, nós vamos dar, professor Moussa, grande relevância ao saber pensar, ao pensamento sistêmico, ao pensamento crítico, ao pensamento analítico, ao pensamento computacional, ao pensamento relacional. Quer dizer, saber pensar é o grande diferencial que todos os profissionais deverão adquirir para se inserir no mercado de trabalho dessa sociedade cada vez mais digital. E isso as teorias da era industrial não consideravam. E por isso que nós temos que ter essa visão, digamos assim, do conexionismo, do conectivismo. Onde é que está, objetivamente, é isso? É que, segundo o Siemens, o conhecimento está, sobretudo, nas redes, nos relacionamentos, nas conexões. Daí o conexionismo. E a conectividade, como nós vamos ter uma sociedade cada vez mais conectada, é por isso que nós precisamos ter essa base pedagógica para entender esse novo momento. Então, é importante também salientar que todas as teorias da aprendizagem elas eram baseadas em conteúdos, diferentemente do conectivismo, que é baseada em competência. Eu não formo mais as pessoas por conteúdo, formo para, digamos, exercer uma competência. E, nesse sentido, é importante salientar que nós precisamos ter, evidentemente, as competências técnicas, as competências socioemocionais e, cada vez mais, as competências digitais. Qualquer profissional, o mercado, a sociedade, vai exigir que ele tenha, além de uma competência técnica numa determinada área, além de competências socioemocionais que todo cidadão deve ter, ele tem que ter também competências digitais. Agora, eu pergunto qual é a instituição de ensino no Brasil que está preocupada com isso e que tenha nos seus projetos pedagógicos de curso competências digitais. Nós não temos nenhuma política pública no Brasil. Aliás, no Brasil nós não temos nem Ministério da Educação. Já de longa data, não do atual governo, só foi aprofundado. Sem Ministério da Educação, nós temos dificuldade de ter uma política pública que obrigue as instituições de ensino a implementarem justamente competências digitais que todo cidadão do século XXI deve ter. Infelizmente, nós não temos isso. Então, só para salientar, digamos assim, a questão que o senhor levantou. Professor Moussa, o senhor está com o seu... Obrigado. Então, o microfone está desligado, professor Moussa.
Isso me faz lembrar que tem que fazer um passeio pelo tempo. A questão da educação integral aparece no relatório da Unesco For L'Education en Devenir. No português, tradução pela Getúlio Vargas, a educação tesoura a descobrir que aprender a fazer bem, aprender a viver bem juntos e aprender a ser, que o senhor falou. Mas também me lembra, por outro lado, um livro escrito em 1949, baseado em Dewey, por Ralph Tyler, Princípios Básicos do Currículo. Quando ele fala que as fontes do currículo são três. Uma é as necessidades dos alunos, mas as necessidades conforme cada aluno, com a pesquisa, que as necessidades de Curitiba, Florianópolis, não são a mesma necessidade de um lugar onde não haja internet. Segundo lugar, as exigências da comunidade, da sociedade. Cada sociedade tem suas exigências. Na África, as exigências não são as do Brasil. As de Curitiba não são as exigências da periferia, assim como também não são de outras regiões do país. E terceiro, a chamada recomendação dos especialistas, então é preciso atualizar-se cada vez mais. Mas, como diz, o futuro é emergente. Emergente significa que eu conheço todas as partes e não sei qual é a propriedade que vai ser do todo. Então, fazer predições, como diz o relatório do Horizon Report, aí do COSO do 2020, a primeira postura é do próprio do ser humano. Prever é arriscado, tem riscos, mas prever é necessário. Então, não existe uma previsão, mas existe uma espécie de tendências que o senhor mostra naquele artigo, tendências, né? Precisa ler tendência. Como diz o próprio, então, em 1908, nós temos uma palestra no Instituto de Pedagogia feita pelo matemático Henri Poincaré. Posso colocar no Google Acadêmico, encontra lá a invenção matemática, o primeiro artigo. Então, como é que resulta a invenção? A invenção resulta de combinações que se fazem conscientemente e inconscientemente ou subconscientemente. Só que a iluminação acontece quando as combinações são próprias a resolver o problema, mas que tem que ser testados. Da importância, por conseguinte, de você não fazer previsões sem primeiro ter uma base. Mas é preciso ousar. É o que falta, talvez, nesse apego ao passado. Nessa alma professorada que falava já em 34, Gaston Bachelard, né? Que naquela na, no primeira No aviso prévio do livro dele sobre a formação científica, né? Porque se apega a seus êxitos passados e no futuro pode mudar de um dia para outro. Então precisa ter uma metanoia, uma espécie de transformação do espírito, para que haja uma nova flexibilidade. Então isso nos leva a uma outra pergunta sobre o tema, certo? Que é. Então, realmente, o que tem que ter de original, de específico, a educação digital de hoje em relação à presencial e distância clássicas?
Justamente eu tinha iniciado, professor Mose, boa pergunta também. Eu tinha iniciado fazer algumas considerações a respeito, mas
Desculpa, passei, hein?
Mas eu acho que foi bom, até porque muito disso que o senhor falou, o relatório Delors, do Jacques Delors, da Unesco, já previa, digamos assim, para a educação do futuro, né? E uma das coisas importantes é salientar o seguinte: por isso que eu tinha começado, mas agora o senhor me dá a oportunidade de aprofundar um pouco mais. De fato, a educação digital, ela não se confunde com educação à distância, mas seguramente, seja presencial, seja à distância, a educação à distância atual, ela vai migrar para o digital. Migrando para o digital, são necessárias três coisas fundamentais. Três coisas fundamentais. Primeiro, a revisão dos projetos pedagógicos dos cursos atuais. Todos os cursos que nós temos nas instituições de ensino superior do Brasil, seja presencial, seja à distância, são baseados em conteúdos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto, né? Na área de engenharia que eu conheço mais, os estudantes de engenharia têm cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, física 1, física 2, física 3, física 4 e assim por diante. Isso é educação baseada em conteúdo. No momento atual, é impossível para qualquer profissional de qualquer área ter a possibilidade de ser atualizado em termos de conteúdo, porque a cada 4 anos, professor Moser, o conhecimento da humanidade está dobrando a cada 4 anos. Nós estamos em 2001, até 2005, tudo que nós produzimos em artigos técnicos, científicos, indexados, nós vamos ter em 2025 simplesmente o dobro do que nós temos hoje. Em consequência disso, se eu entro hoje na universidade, num curso de 4 anos, ou, por exemplo, de 5 anos, como é o caso dos cursos de engenharia, quando eu estiver me formando, eu estarei simplesmente ultrapassado em termos de conhecimento, porque os conteúdos serão outros, né? Por exemplo, eu faço engenharia mecânica, Estou fazendo engenharia mecânica hoje, estou aprendendo motor de combustão interna. Daqui a 5 anos, quando eu me formar, não vai ter mais automóveis com motor de combustão interna. Todos os automóveis serão elétricos. É outra tecnologia, é outra realidade. E, consequência disso, aquilo que eu aprendi não serve para nada. Então, objetivamente, eu tenho que reformatar, reestruturar todos os projetos pedagógicos do curso, passar do modelo tradicional de conteúdo por competência. Já respondendo a pergunta, antes que o senhor me pergunte, eu já posso lhe dizer o seguinte: ao invés de eu ter cálculo 1, física 1 e computação, eu vou ter uma interdisciplina que vai se chamar modelagem do mundo físico. Nessa disciplina ou interdisciplina de modelagem do mundo físico, eu vou ter as competências de cálculo 1, as competências de física 1 e as competências computacionais necessárias para eu fazer uma modelagem do mundo físico. Tá certo? Então, objetivamente falando, é o seguinte: os currículos não serão mais disciplinares. O mundo disciplinar está perdendo força para as tendências interdisciplinares, transdisciplinares, tá? Que estão ocorrendo. Quer dizer, multidisciplinares nós já tínhamos, mas, sobretudo, inter- e transdisciplinares. Tudo vai ser transdisciplinar. Então, é importante que a gente entenda isso para fazermos essa mudança dos projetos pedagógicos de curso. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, na educação tradicional, seja à distância, seja presencial, o foco é ainda no professor. O professor é o mestre, menos na educação à distância, sobretudo na educação presencial. Mas, mesmo assim, ainda a ideia da educação, que fundamentalmente é ensino e aprendizagem, o lado da oferta, que é ensino, é mais relevante do que o lado da aprendizagem, que é o lado da demanda. Como eu falei anteriormente, com o modelo plataforma, eu gero valor do lado da oferta e do lado da demanda. Então, a demanda, que é a aprendizagem, ela vai ser mais salientada. Isso quer dizer o seguinte: seguramente, isso o construtivismo já salientava, quem constrói o conhecimento é o próprio indivíduo. Mas o que o conexionismo foi além é de mostrar que não só ele constrói o conhecimento, mas ele constrói em rede, interagindo, criando, digamos assim, conectividade. E, nesse sentido, é importante salientar que todas as técnicas pedagógicas da era industrial não servem mais. Eu vou precisar utilizar sala de aula invertida, eu vou ter que utilizar atividades pedagógicas para resolução de problemas, desenvolvimento de projetos, aprendizagem utilizando pares, utilizando desafios. Evidentemente, isso não existia na educação tradicional. Na educação digital, isso vai ser imperativo, não é uma possibilidade. Eu vou ser obrigado a utilizar essas novas técnicas pedagógicas. E o terceiro aspecto, professor, além disso, é a avaliação, que na educação tradicional é feito por provas, porque, na verdade, a educação é baseada em conteúdos. A avaliação agora vai ser por competência, é certificação de competência. Então, na matriz curricular, eu vou ter que ter alguma atividade que vai certificar se o estudante vai adquirir aquela competência. E nesse sentido, só para também fazer um jogo de palavra, na educação tradicional, seja ela presencial, seja ela à distância, o tempo é fixo, a competência adquirida é variável. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho, seja um semestre, seja um ano letivo, e, evidentemente, ao final eu faço uma prova. Eu, tirando 6, eu passo. Se eu tirar 8, eu passo. Se eu tirar 10, eu passo. Então, é o seguinte: a competência que eu adquiri foi variável. O tempo que eu cursei o meu curso, ele é fixo. Na educação digital é o contrário, professor Mose. O tempo é variável e a competência, ela é fixa. Eu tenho que adquirir aquela competência. E eu não faço mais prova. Eu desenvolvo uma atividade mão na massa, hands-on, onde eu vou mostrar que eu adquiri a competência para executar aquela, ação, para fazer aquela ação, e, consequentemente, se porventura eu não puder fazer, porque nós somos diferentes, nós somos indivíduos, um pode levar 2 meses, outro pode levar 4, outro pode levar 1 ano. Mas, na verdade, o tempo vai ser variável, mas a competência a ser adquirida vai ser fixa. Isso muda completamente, até porque a maioria dos professores não sabem como avaliar por competência, sabem como avaliar por conteúdo, por isso aplicam provas. A prova deixa de existir nesse novo formato educacional. Então, isso é uma revolução, é disrupção mesmo, muda radicalmente. Para isso, evidentemente, eu vou ter que utilizar como meio, saliento mais uma vez, tecnologias digitais, tanto para a parte de ensino, como, sobretudo, para a parte da aprendizagem. Todos os meios que eu puder utilizar, todas as mídias de conhecimento que eu puder utilizar para facilitar o processo de aprendizagem, eu tenho que utilizar. Os ambientes de aprendizagem, eles serão, por isso que se fala muito, professor Moussa, de aprendizagem ubíqua. Isso quer dizer o seguinte: eu não aprendo único e exclusivamente na sala de aula. Eu vou aprender agora em tudo quanto é lugar. Ubiquidade é isso, né? Em todos os lugares eu vou aprender. E o que é mais importante, no próprio projeto pedagógico de curso, eu vou acreditar todas as atividades que aquele indivíduo faz, a possibilidade de eu personalizar o processo de aprendizagem, porque na medida que eu admito, digamos assim, um indivíduo para fazer um curso, por exemplo, na Uninter, né? Evidentemente, eu vou, por meios digitais, identificar o perfil cognitivo daquele indivíduo. A partir do momento que eu tenho o perfil cognitivo, eu posso personalizar o processo de aprendizagem. E na medida que eu utilizo essas plataformas que eu estou fazendo referência, essas plataformas são dotadas de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, de aprendizagem profunda, e na medida que o estudante vai interagindo com a plataforma vai aprendendo com o estudante. E na medida que aprende, ela vai oferecendo para aquele estudante, de forma personalizada, o que ele precisa para facilitar o seu processo de aprendizagem. Essa é a diferença fundamental que nós não temos hoje, professor Moussa. E essa diferença, é claro que as instituições têm que se readequarem, né? Eu proporia, por exemplo, uma instituição como a Uninter que comece a fazer isso de forma piloto, pegar alguns cursos, algumas disciplinas e já reformatar para esse modelo digital. A tendência é que, em 10 anos, tudo seja nesse formato. Mas é claro que as instituições que saírem na frente, elas vão ser, evidentemente, mais referências, serão aquelas mais atrativas, né, para quem realmente quer se inserir no mercado de trabalho, que vai ser cada vez mais digital, professor Moussa.
Veja bem, professor Neri, isso me lembrou o seguinte, uma questão que foi escrita por Humberto Eco no Pêndulo de Foucault. Diz que se aprende na universidade, nas escolas, muitas coisas inúteis, muitas coisas improváveis e muitas coisas contraditórias. Todo artigo, todo livro sai datado. Por outro lado, a sua ideia de competência lembra-me a questão da reforma do ensino na Finlândia. Há um artigo escrito pela própria, do próprio consulado, da própria embaixada, ou do próprio Ministério da Educação da Finlândia, sobre a verdade sobre a escola finlandesa, a VRT, o sujeito da escola finlandesa, que implica exatamente isso. Então, o problema todo que é esse hands-on, esse learning by doing, inclui que também tem que ter instrumentos novos. Então, é necessário conhecer as necessidades dos alunos de hoje. De hoje, mas não conhecimento platônico como é feito nos livros didáticos. Como se todos os alunos de Curitiba, de São Porto Alegre, Florianópolis, Minas Gerais, e Macapá, ou Rondônia, ou Amazonas, fossem do mesmo nível, com as mesmas necessidades. É preciso que haja uma adaptação conforme, com uma pesquisa conforme de cada aluno. Então, é preciso primeiro fazer um diagnóstico na sala de aula para saber que aluno você tem na sua frente e que meio você tem para ensinar. Não adianta querer falar de banda larga se não tem nem sequer internet. Mesmo na pandemia, a pandemia mostrou que na França também existem zonas brancas em que não há internet. Essa pandemia, por exemplo, escancarou a desigualdade na educação. Há pessoas que têm notebook, têm tablet, têm celular, têm tudo. Outras pessoas não têm como comprar. Inclusive, professores universitários, um me disse, ele confessou, que ele tem dois filhos. A mulher precisa do computador, ele precisa do computador, e os filhos também precisam. Então, ele não tem condição, não tinha condições no momento de comprar quatro computadores ou tablets. Então, isso nos leva à última pergunta que vou lhe fazer, professor Neri. É o seguinte, no seu artigo provocativo da revista Nupem, de Campo Mourão, artigo que fez em coautoria com Roberto Pacheco e Ramiro Varacht,
É, mas eu entendi a sua questão.
eu achava que tu livro, todas as questões, digamos, todo livro é datado, existem, precisa adaptar, então é preciso que. Como é que o senhor entende esses dois tipos de educação digital? Não sei se ouviu toda a pergunta, foi toda a pergunta,
Não, mas
ficou.
eu entendi a sua pergunta. Na verdade, no artigo, professor, nós fizemos referência à educação digital, modelo 1 e modelo 2, único e exclusivamente para separar duas coisas que precisam andar juntas, mas são diferentes. Uma é a parte administrativa da educação e a segunda é a parte pedagógica, né? O modelo 1, que no nosso entendimento é o mais profundo, a questão é mais complexa, é a parte pedagógica. Mas, seguramente, não adianta eu mudar pedagogicamente se eu não mudar administrativamente, estruturalmente, né? Eu fiz referência às matrizes curriculares, aos projetos pedagógicos de curso, toda a parte, digamos assim, eu diria administrativa, também tem que ser mudada, né? Eu fiz referência que a transformação digital envolve três níveis, né? O primeiro nível é, sem sombra de dúvida, digamos, tecnológico, de digitalização, mas o segundo e o segundo é de engajamento digital, é de mudança de modelo, digamos assim, educacional e dos processos educacionais. E o terceiro é social, porque é o fim, né? E que a gente objetiva é justamente mudar, melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da sociedade, termos uma sociedade mais justa, mais inclusiva. E, nesse sentido, a gente fez essas duas diferenças só porque, se misturasse isso, ficaria mais complicado. Mas eu gostaria, digamos assim, de pegar uma da sua observação, que eu acho que foi muito, muito feliz. De fato, a educação que nós temos hoje, ela, sobretudo a educação superior, e é isso que nós salientamos no artigo, né? É baseado no modelo de universidade que foi feito no século XIX, é o chamado modelo humboldtiano, né? Esse modelo, ele foi esse modelo que baseou esse tripé de ensino, pesquisa e extensão, que faz sentido ainda hoje, né? Só que ele, de fato, está ultrapassado. Esse modelo de instituição de ensino superior, esse modelo de universidade, é um modelo que está fadado a desaparecer nos próximos anos. Ou as instituições de ensino superior, as universidades, mudam, ou a própria sociedade vai ignorar as universidades. Então, nesse sentido, o senhor já está observando, professor Moussa, e isso cada vez mais vai ser evidente. A sociedade, né, as empresas de tecnologia, por exemplo, não estão dando mais importância à titulação, dos jovens, mas às competências dos jovens. As empresas querem saber se o indivíduo tem competência, não quer saber se ele tem um diploma. E a grande, digamos assim, eu diria, novidade que as universidades trouxeram no século XX é a possibilidade de certificar um indivíduo por intermédio de um diploma. Eu tenho um diploma de nível superior para poder atuar nos diversos setores da atividade humana. No século XXI, a partir da terceira década, nós vamos ver essa diferença significativa, professor Moussa. Na verdade, perde importância o diploma, ganha importância as competências. E aí vai aparecer diversos tipos de formação, que é uma possibilidade, inclusive, para uma instituição como a Uninter, dos chamados nanodegree. O que é um nanodegree? Nanodegree não é mais uma formação, digamos, de bacharelado, de licenciatura, de 3, 4 ou 5 anos. Nanodegree é uma formação de curto termo, de, no máximo, digamos assim, 100 horas, 120 horas, que dá uma competência para o indivíduo exercer uma determinada atividade num determinado setor. E isso é o que mais as pessoas vão procurar nos próximos anos, professor Moussa. Então, nesse sentido, é importante a gente entender que, primeiro, de fato, digamos assim, o conhecimento não é que ele mude. O conhecimento é uma construção cognitiva individual e permanente. Mas só que a maior parte dos conhecimentos que a gente adquiriu lá no início, digamos assim, quando a gente fez o curso de graduação, grande parte dele está ultrapassado, ele tem que ser atualizado. Já utilizando, né, como o senhor fez referência ao Siemens, a lógica do Siemens é o seguinte: eu tenho que saber, eu tenho que saber fazer, eu tenho que saber ser e eu tenho que saber pensar. O grande desafio que nós vamos ter nos próximos anos é saber pensar para os grandes desafios dessa nova sociedade. Essa nova sociedade, como eu falei lá no início, ela é uma sociedade disruptiva, é uma quebra de paradigma. Quando existe uma quebra de paradigma, o que acontece é o seguinte: não é que as coisas deixam de existir, é que elas perdem importância. E aí, grande importância, novas tendências que aparecem, digamos assim, nesse novo contexto, nessa nova realidade. A sociedade digital é uma sociedade diferente da sociedade analógica industrial. Ela é diferente em tudo, mas, sobretudo, no que diz respeito, digamos, à sociedade industrial, nós produzimos produtos. Nessa nova sociedade digital, nós vamos vivenciar experiências, nós vamos, digamos, adquirir serviços, ninguém mais vai comprar produto. É isso que a gente tem que entender, quer dizer, ninguém mais vai comprar, nos próximos anos, um eletrodoméstico, um aparelho de TV, um aparelho de refrigerador, uma máquina de lavar, nós vamos alugar, nós vamos ter uma prestação de serviço. Tudo vai ser alugado, porque, na verdade, é uma prestação de serviço. Deu um problema, eu devolvo e pego um produto novo, porque, na verdade, é a lógica de dominante de serviço. Se eu não conseguir entender isso, seja do lado da demanda, seja do lado da oferta, eu vou ficar fora desse novo contexto da sociedade digital. Se eu sou uma pequena empresa, professor Moussa, só para terminar, uma pequena empresa, eu tenho uma lojinha, digamos assim, de confecção aí em Curitiba. Não tem problema, eu posso continuar com a lojinha, mas eu tenho que botar meus produtos no marketplace da Magalu, da Amazon, de qualquer outro, digamos assim, que vende o chamado comércio eletrônico, porque senão eu vou desaparecer, o meu negócio vai desaparecer. Esta é uma tendência inexorável. Então, é preciso entender esse novo contexto e nós que somos, digamos, instituições de ensino superior, nós temos que ser a vanguarda, nós temos que educar as pessoas para esse novo contexto, para essa nova realidade. É isso.
Muito obrigado. Muito obrigado, Não podemos mais sobre a retirada na educação. E a sua última palavra, só para terminar, para despedida para os nossos ouvintes e espectadores.
Valeu, professor Moussa, mais uma vez agradeço pelo gentil convite, cumprimentar todos os estudantes, todos os professores que estão nos acompanhando aí da Uninter, e, sem sombra de dúvida, a minha proposta aqui é mais de provocação, eu não pretendo, digamos assim, resolver nenhum problema nessa discussão, mas trazer à tona uma discussão que seguramente nós vamos enfrentar nos próximos anos. E essa reflexão nos leva necessariamente a encontrar melhores soluções para os desafios que nós vamos enfrentar, professor Mozart. E muito obrigado mais uma vez pelo gentil convite.
Nós que agradecemos a sua gentileza, as suas contribuições, e também agradecemos aos nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.